Governo anuncia corte de 50 bilhões de reais no orçamento deste ano, mas garante que programas sociais e obras do PAC vão ser preservados.
Produção da indústria aumentou em todas as 14 regiões pesquisadas pelo IBGE no ano passado. E o Espírito Santo foi o campeão, com mais de 22% de crescimento.
Brasil vai economizar cerca de 80 milhões de reais por ano com a produção de mais um remédio para AIDS e hepatite.
Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
O governo federal anunciou hoje um corte de 50 bilhões de reais no orçamento federal de 2011.
Os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, garantiram que os programas sociais vão ser preservados, assim como os investimentos públicos, como as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Adilson Mastellari.
Com as novas medidas, o orçamento do governo federal deste ano, programado para 769 bilhões de reais, vai cair para 719 bi, uma redução de 50 bilhões de reais nos gastos públicos. Os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, apontaram a folha de pagamento como principal alvo de enxugamento da máquina pública. Uma auditoria será contratada para avaliar onde e como reduzir esses gastos, além de verificar aposentadorias irregulares, combater desvios de abonos e do seguro-desemprego. Não haverá novas contratações de funcionários para os serviços federais e nomeações de concursados também vão ficar suspensas neste ano. Todos os ministérios vão realizar cortes de gastos, mas os investimentos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, serão preservados. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, garantiu que o Bolsa Família e outros programas sociais continuam com seus recursos mantidos.
Nós estamos fazendo uma redução de gastos, mantendo os investimentos em programas sociais e nos investimentos. Nós solicitamos aos ministérios, eles tiveram prazo até a sexta da semana passada, para fazer a priorização de todo o seu orçamento, e os ministérios fizeram a sua lição de casa. Né? Eles já fizeram essa hierarquização e nós agora vamos finalizar com eles a distribuição desse ajuste nas despesas de 50 bilhões.
O ministro Guido Mantega deixou claro que o corte de 50 bilhões de reais do orçamento federal deverá ser definitivo até o final de 2011. E a partir de agora, as reduções de despesas serão detectadas e divulgadas todo mês pelo governo. Para Mantega, apesar dos cortes, a previsão é que a economia continue no ritmo de crescimento sustentável e que possa alcançar a elevação de 5% nesse ano.
Para este ano de 2011, nós estamos trabalhando com uma meta de crescimento do PIB de 5%. Portanto, não é pouco. Não é o 7,5% do ano passado, porém, 5% é um nível alto de crescimento para a economia brasileira. Portanto, nós continuaremos perseguindo o crescimento, não é um ajuste para derrubar a economia, é apenas para atenuar um pouco o seu ritmo em relação ao ano passado.
Segundo os ministros, na próxima semana, a presidenta Dilma Rousseff deverá assinar um decreto para reduzir em 50% os gastos administrativos em diárias e passagens, proibição de novos aluguéis para todos os setores públicos federais e aquisição de veículos, com exceção, por exemplo, de ambulâncias. De Brasília, Adilson Mastellari.
A produção da indústria brasileira aumentou em todas as 14 regiões pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2010.
O principal destaque, segundo o levantamento do Instituto, foi o Espírito Santo, onde a produção industrial teve expansão de mais de 22% no ano passado.
Segundo André Macedo, gerente da pesquisa, esse crescimento pode ser explicado pelo desempenho de estados que concentram indústrias de bens de consumo duráveis, como a eletrodomésticos e automóveis.
A produção industrial regional fecha o ano de 2010 com expansão em todos os locais investigados, com destaque especialmente para aqueles estados que mostram a maior presença dos setores produtores de bens de consumo duráveis, especialmente a maior produção de automóveis e eletrodomésticos de linha marrom, setores vinculados à produção de bens de capital e com a própria recuperação das vendas externas das commodities.
André Macedo chama a atenção que na passagem de novembro para dezembro de 2010 houve um ritmo menor de atividade industrial no país, principalmente no Rio de Janeiro, com queda de 5,7% em função de paralisações no setor de metalurgia e da concessão de férias no setor de veículos automotores.
E também, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, a agroindústria brasileira cresceu 4,7% no ano passado.
Apesar de ter ficado abaixo do percentual de crescimento da indústria, que foi superior a 10%, esse é o melhor resultado para a agroindústria brasileira desde 2007.
O grupo de inseticidas, herbicidas e outros defensivos agrícolas foi um dos destaques. Cresceu 14,6%.
E a safra nacional de grãos 2010-2011 deve chegar a 153 milhões de toneladas e atingir mais um recorde de produção.
A estimativa divulgada hoje pela Conab representa um aumento superior a 2% em relação a 149 milhões de toneladas da safra passada.
De acordo com a Conab, o aumento na safra está relacionado à ampliação nas áreas de cultivo do algodão, do feijão, da soja e do arroz.
Hoje, dos 20 medicamentos oferecidos pelo governo federal no tratamento da AIDS, 9 já são produzidos aqui no país.
E a partir da semana que vem, essa lista sobe para 10 medicamentos, porque o tenofovir, remédio para pacientes de AIDS e de todos os tipos de hepatite, que era importado de um laboratório norte-americano, vai passar a ser feito aqui.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, concedeu registro para que o Brasil produza uma versão genérica da fórmula, o que vai gerar uma economia para o país de cerca de 80 milhões de reais por ano. Gabriela Mendes.
Hoje, 64 mil pacientes de AIDS e 1,5 milhão de pacientes de hepatites fazem uso do tenofovir no Brasil. O remédio é distribuído de graça pelo Sistema Único de Saúde e é importado dos Estados Unidos. Agora, o tenofovir vai passar a ser produzido por um laboratório de Minas Gerais. A partir da próxima semana, começam a ser fabricados 9 milhões de comprimidos do tenofovir. O primeiro lote deve estar disponível para os pacientes no fim de março. Com a produção nacional, o governo deve economizar 80 milhões de reais por ano. Para Zic Moisés, diretor do Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde, a fabricação dos medicamentos aqui traz não só economia, mas também autonomia ao país.
Significa há uma garantia de suprimento interno de um produto estratégico para o Ministério da Saúde, no caso para o programa do DST-AIDS, em preços competitivos e com tecnologia própria aqui no país e com fortalecimento da produção pública brasileira, garantindo um balizamento e suprimento adequado.
Para Antônio Lisboa, vice-presidente da Associação Brasiliense de Combate à AIDS, a fabricação do tenofovir no Brasil traz mais tranquilidade aos pacientes que precisam do remédio.
Quando o governo brasileiro resolve alguns medicamentos mais caros, que ainda são adquiridos através de laboratórios, resolve a produção desse medicamento, isso aumenta a oferta na rede pública e a garantia de continuidade das pessoas que tomam esses medicamentos.
Com a fabricação do tenofovir, 10 dos 20 medicamentos antirretrovirais distribuídos pelo Sistema Único de Saúde passam a ser produzidos no Brasil. De Brasília, Gabriela Mendes.
O programa Saúde da Família é considerado bom ou muito bom por mais de 80% dos usuários.
A opinião dos brasileiros está resumida num estudo divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.
O estudo também revela que os pacientes querem mais médicos e mais agilidade no atendimento. Ana Gabriela Salles.
A melhor nota no levantamento do IPEA foi para o programa Saúde da Família, que atende hoje 96,7% da população, de acordo com o Ministério da Saúde. No país, 80,7% dos entrevistados visitados por alguma equipe do Saúde da Família avaliaram o atendimento como bom ou muito bom. As visitas costumam ser mensais e levam mais conforto para a aposentada Ornelina de Lacerda, de 67 anos, que sofre de diabetes e hipertensão. Há um ano, a moradora do Itapuã, na periferia de Brasília, recebe a visita da equipe.
É muito bom, para mim é sem comparação, né? Porque tem muita ajuda aqui para mim, porque vez até ele traz um papel já marcado, uma consulta. Chego lá, é muito bem atendida. 10. Nota 10.
A pesquisa avaliou 5 tipos de serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde. O IPEA ouviu principalmente quem utiliza os serviços. O atendimento em centros ou postos de saúde foi um dos que receberam a pior avaliação dos entrevistados. 31% consideraram o serviço ruim ou muito ruim. Situação parecida é a do atendimento de urgência ou emergência dos hospitais, que teve 31,4% de avaliações negativas. A demora e a falta de médicos estão no topo das reclamações.
Muito ruim, porque o atendimento da emergência é muito precário.
Péssimo, e não tem médico nem ninguém.
Olha, o atendimento foi até rápido devido a ter chegado com os bombeiros, mas eu vou ter que fazer uma ressonância, marcar e torcer para que eu seja logo atendido, né?
Segundo Alvésio Magalhães, secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, o governo federal vai priorizar os serviços de urgência para melhorar o atendimento, principalmente nas regiões metropolitanas.
Nós estamos certos em priorizar neste governo a urgência e a emergência. Nós consideramos que realmente é um campo que temos que ainda avançar muito. Já tem avanços feito o SAMU, as UPAs, mas a questão dos prontos-socorros, da resposta nas portas de entrada, da humanização do atendimento, do bom tratamento. Tem uma série de dispositivos que no governo da presidente Dilma já está definido que serão prioridades nossas.
E para Luciana Mendes, técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, a falta de médicos no SUS é um problema de concentração regional.
Tem um problema da concentração espacial, quer dizer, é muito difícil levar um médico para uma cidade de 20 mil habitantes, né? Porque ou essa cidade não tem infraestrutura, ou para você levar você tem que pagar salários altíssimos, e a cidade não tem como pagar, ou mesmo quando paga salários altíssimos a pessoa fica ali um ano e vai para um grande centro, né? Então depende muito do nível que eu estou falando, tanto em termos regionais quanto em relação ao qual tipo de serviço que eu estou falando.
O Sistema de Indicadores de Percepção Social do IPEA ouviu 2.773 pessoas em novembro do ano passado. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Em nota, o Conselho Federal de Medicina pediu a adoção de políticas de valorização dos profissionais da saúde e investimentos em infraestrutura na rede de hospitais como solução para a falta de médicos e para a demora nos atendimentos.
O Conselho também pede a criação de uma carreira do médico dentro do SUS.
E o combate à dengue em todo o país ganhou mais um aliado, a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA.
Cerca de 4.700 servidores de todas as 27 superintendências regionais do órgão ligado ao Ministério da Saúde participaram hoje de ações como a distribuição de cartilhas, informando sobre formas de se prevenir e combater o mosquito transmissor.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o governo está dando uma atenção especial aos 16 estados com alto risco de epidemia da dengue.
Aqui em Brasília, o dia de mobilização contra a dengue começou com a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao prédio da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. De acordo com o Ministério da Saúde, 16 estados estão com risco muito alto de enfrentar uma epidemia de dengue este ano. Até 28 de janeiro, o Ministério recebeu mais de 26 mil notificações de casos da doença em todo o país, além de 101 casos graves. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no entanto, em janeiro deste ano, houve redução no número de casos em relação ao mesmo período do ano passado.
Janeiro de 2011, comparado com janeiro de 2010, nós já tínhamos redução de cerca de 60% dos casos. Isso significa que a gente tem que reforçar cada vez mais a atenção, reforçar mais as ações de vigilância. Esse janeiro a abril é o momento de maior pico do número de casos de dengue no Brasil, por isso que nós nos antecipamos desde o comecinho de janeiro, fazendo as ações.
O presidente da FUNASA, Faustino Lins, explica que a Fundação Nacional de Saúde, apesar de não ter responsabilidade direta, está ajudando no combate à dengue.
A FUNASA está pela sua capilaridade, por estar em todo o país ajudando nesse trabalho, ajudando a mobilizar toda a população, todos os servidores estão imbuídos nesse trabalho.
Ainda segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, os estados com risco de epidemia estão recebendo uma atenção especial.
Em cada um dos 16 estados, são estados de alerta para risco de epidemia de dengue, nós estamos mandando a nossa equipe do Ministério para fazer um checklist. Montou essa estrutura no posto de saúde, no pronto-socorro, já tem em estoque soro fisiológico, que for aumentar muito o número de casos, precisar de montar salas de hidratação. Está todo mundo treinado para o protocolo de atendimento de caso grave, porque combinar, de um lado, o enfrentamento ao foco do mosquito com a estruturação da rede de atenção à saúde, para que a gente possa ter que os casos que possam aparecer não tenham gravidade nos casos.
Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Espírito Santo e Rio de Janeiro são os estados com alto risco de enfrentar a epidemia de dengue, de acordo com o Ministério da Saúde. De Brasília, Ramon Guzmão.
7:16 no horário brasileiro de verão.
O presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, Mário Moisés, participou hoje do programa Brasil em Pauta.
Durante a entrevista a radialistas de todo o país, Mário Moisés explicou que no ano passado, números preliminares apontavam que o Brasil recebeu mais de 5 milhões de turistas estrangeiros, que trouxeram quase 6 bilhões de dólares para o país.
E que a expectativa da Embratur para este ano é que 5 milhões e meio de turistas de outros países venham ao Brasil.
Em 2010, a atividade de promoção turística internacional e a recuperação econômica nos fizeram chegar a um recorde de 5,9 bilhões de dólares em entradas de divisas. E devemos chegar a um número de 5,1 milhões de visitantes estrangeiros. O prognóstico é muito positivo, nossa promoção internacional está crescendo fortemente. O Brasil mostra uma imagem de país em desenvolvimento com grande vitalidade. Tudo isso colabora para o turismo. Não é só a promoção turística que traz turistas para o Brasil, mas visitar um país que está em desenvolvimento, que atrai muitos investimentos, que é falado em todo o mundo, é muito importante e traz mais turistas. Além, naturalmente, da promoção turística de qualidade que a gente faz.
Voz do Brasil!
Durante o Fórum Social Mundial, que está acontecendo em Dakar, no Senegal, os participantes têm, além da estrutura da Universidade da capital senegalesa, um outro espaço para debates e discussões.
É a Casa Brasil, onde hoje aconteceu, por exemplo, uma mostra de cinema organizada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Angélica Coronel está em Dakar e tem mais informações.
A Casa do Brasil é um espaço de debate e encontros para os movimentos sociais, o governo e quem mais participa do fórum. Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, a casa é um dos exemplos da parceria do Brasil com o continente africano.
Brasil e África não se pensam melhores um ou outro. Nós, do Brasil, nos dirigimos à África com o mesmo sentimento do presidente Lula, que pediu perdão à África pelo escravismo. E nós nos sentimos muito honrados de nos dirigir a esse povo, reconhecendo a sua cultura, a sua beleza e as possibilidades de cooperação, inclusive de crescimento que o Brasil tem nessa interação com a África.
A Casa Brasil fica bem próxima à biblioteca da Universidade de Dakar, onde o fórum acontece. Por causa de uma greve, as aulas se estenderam até fevereiro e a reitoria só liberou 40 das 120 salas previstas para as atividades. Com isso, a Casa Brasil acabou abrigando muitas atividades que não estavam programadas. Para a diretora de projetos sociais da Petrobras e coordenadora da Casa Brasil, Janice Dias, o problema com as salas deve ser encarado como parte do aprendizado do fórum.
O fórum é feito justamente nos países onde as questões sociais são mais sensíveis, mais vulneráveis. E essa experiência que as instituições estão passando aqui é também um processo de aprendizagem que o fórum é capaz de trazer. Então tem que mudar o nosso discurso de a falta de desorganização do fórum para que falta de apoio que as instituições do Senegal possuem. E o quanto nós movimento social organizado, e nesse caso, empresa que apoia o movimento social organizado no Brasil, tem e pode desempenhar, fortalecendo e buscando a construção de um mundo melhor, mais justo e mais solidário.
Amanhã, mais de 10 projetos sociais patrocinados pela Petrobras vão ser apresentados na Casa Brasil. De Dakar, no Senegal, Angélica Coronel.
Luciano, você já ouviu falar em pregão eletrônico?
É quando o governo precisa comprar, por exemplo, materiais de limpeza ou contratar serviços terceirizados como segurança para os prédios públicos. Então é aberta uma licitação pública na internet, não é isso, Kátia?
Isso mesmo. No pregão eletrônico, todo o processo de seleção e contratação de fornecedores de bens e serviços ao governo é feito pela internet.
E são muitas vantagens. Empresas de todo o país podem participar dessa concorrência. A burocracia e o custo para o governo também são reduzidos. E assim, os contratos são fechados mais rápido.
Por isso mesmo, o sistema de pregão eletrônico já foi escolhido para as compras feitas pelo governo federal.
Nos últimos 10 anos, mais de 100 mil fornecedores de todo o país venderam bens e serviços ao governo em licitações feitas pela internet.
E a partir de agora vai ficar ainda mais fácil para as empresas interessadas em participar dos pregões eletrônicos. Quem explica é a repórter Carla Vatier.
Do copinho de plástico à contratação de pessoal terceirizado. O pregão eletrônico é a modalidade de licitação mais usada pelo governo federal para a aquisição de bens e serviços. Para facilitar a vida das empresas que fazem negócios com o governo, não será mais necessário bater de ministério em ministério para entregar formulários. O cadastro poderá ser feito online e será único, válido para todos os órgãos do governo. Desde 2007, a Charme Turismo, em Brasília, presta serviço para o governo federal. Emissão de passagem, reserva de hotel, câmbio, tudo é feito pelos funcionários. O gerente responsável pela parte de licitação da empresa, Gabriel Severo, conta que agora com o novo SICAF, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, está mais fácil e rápido.
Antes você tinha que fazer o cadastro manual, todo mês você tinha que revalidar as certidões e hoje não é mais necessário com esse novo SICAF.
Uma outra novidade que também já está valendo é o fim do uso do robô, um tipo de programa de computador de envio automático de propostas que substitui a atuação de uma pessoa nos pregões eletrônicos. O sistema por onde são feitos os lances no portal Comprasnet não vai mais aceitar esse tipo de programa. Quem explica é a secretária de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Glória Guimarães.
De alguma forma, você começa a fazer contratos mais exequíveis, né? Então, com isso, você começa a ter mais qualidade na hora de alguém dar o preço, dar o lance. E isso melhora para o governo em termos de qualidade e prestação de serviço. O que também faz com que o governo gaste menos, né? Gastando menos, é melhor gasto para o dinheiro da população.
Para orientar e esclarecer dúvidas, foi produzido um guia prático sobre as mudanças. A publicação está disponível na página www.comprasnet.gov.br. De Brasília, Carla Vatier.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo anuncia corte de 50 bilhões de reais no orçamento deste ano, mas garante que programas sociais e obras do PAC vão ser preservados.
Produção da indústria aumentou em todas as 14 regiões pesquisadas pelo IBGE no ano passado. E o Espírito Santo foi o campeão, com mais de 22% de crescimento.
Brasil vai economizar cerca de 80 milhões de reais por ano com a produção de mais um remédio para AIDS e hepatite.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo. Uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Entre as instituições fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União estão as agências reguladoras. Essas agências têm o dever de acompanhar os serviços públicos prestados por empresas privadas em áreas como telefonia, transportes, aviação e energia elétrica. Em 2011, a qualidade das ações desenvolvidas para os usuários será o foco de uma das fiscalizações do TCU. O trabalho vai avaliar principalmente os procedimentos das agências para identificar os interesses dos usuários.
setores. Também será verificado se esses interesses realmente se refletem nas ações dirigidas ao cidadão. Para realizar esse trabalho, o Tribunal tem ouvido técnicos das agências que serão objeto da auditoria, além de representantes de órgãos e entidades de defesa do consumidor. O trabalho foi solicitado pelo ministro Haroldo Cedraz, TCU, Fiscalização a Serviço da Sociedade.
Minuto do TCU.